Todo tempo de hoje. E tudo de tempo de 2012, havia nunca guardado com vocês, como alguém levou que já foi aguardado a virada do bienio, do ano 2000, como já foi agradado, e vocês não lembram, da virada para o ano 1000, para 1900. Não houve diversas. Eu não vou falar de quem disse, mas não houve diversas profecias sobre o fim do mundo. E que o mundo vai acabar um dia? Vai. Que não há nada que comece que um dia acaba. Tudo que começa, acaba. Não tem lei. Mas isso não é coisa para agora. Mas na verdade, o mundo vai acabar. Agora. Não no mundo físico, não no planeta físico, mas aquilo que é o mundo, que é o planeta. Alguém sabe me dizer o que é o planeta? O que é o planeta Terra se nós olhamos de cima para baixo da realidade espiritual para a realidade material? O que é o planeta? É um campo de polos de espírito. Sabe, não é um planeta orbitando no universo. É uma chala de alma para determinado nível de espírito. É só isso. Não há. Sabe, tem uma coisa que vocês dizem. É que vocês não gostam muito de pensar, de raciocinar. Vocês preferem culpar ideias contra. Mas alguém já se parou para pensar por que existe tudo isso que está aí em cima? Será que todos esses planetas que estão aí são só para criar uma noite estelada para os romances do mundo? É óbvio que não. Cada coisa no universo tem uma finalidade. Não existe nada que não tenha uma determinada finalidade. E a finalidade de todas as coisas do universo atende à verdadeira pátria, como diz o Espírito, o mundo espiritual. Então, o planeta Terra não existe por ele, mas a existência dele tem uma finalidade. E essa finalidade é servir como campo de provas para espíritos de determinado grau de elevação, que nós chamamos o ser humano. Não existe outro planeta no universo que possua seres humanos. Porque ser humano, viver humanamente, é você viver a partir de uma determinada forma. Ser humano não é ter um corpo humano. Ser humano é ter uma forma de viver. Então, o planeta Terra existe como campo de bola para aqueles espíritos que vivem humanamente. E enquanto isso for de serventia para o mundo espiritual, continuará existindo. E só deixará de existir quando não mais tiver essa serventia. Então nada vai acontecer por acaso, nada vai acontecer por leis físicas ou leis químicas, nada. Se isso interferir na finalidade da existência do mundo, de fora para aquele mundo. Essa é a primeira coisa que você tem que compreender. Porque a partir daí você já tem diversas compreensões. Pode você destacar esse campo de bola? Claro que não. Porque ele não foi feito para você. Ele foi feito para um grupo de espíritos que estão no mesmo nível. E quem é você para interferir na bola de pelo menos 60 bilhões de espíritos? Tem 6 encarnados. 6 bilhões. Só que fora, pelando encarnação, tem mais 10 para cada um.
Só tem um planeta.
Não, pode saber.
Não pode ter planeta.
Não, não precisa. Pode ter perfeitamente. Se eu quisesse, eu não pensava. Não se preocupa. São 60 bilhões de espíritos em pova. Pode que estão fazendo. Todos eles vigilando naquilo que nós chamamos de OBS. Se você acha que um cometa, uma pedra, por causa de lei de atração física, pode, vou usar uma palavra, causar esse prejuízo ao plano espiritual? Sim, porque se por acaso viesse uma pedra e destruísse esse planeta, teria que se arrumar um outro planeta para servir de campo de bola para esse espírito. Isso seria, dentro da forma de Deus de vocês, um prejuízo para a espiritualidade. É preciso vocês chegarem a essa conclusão para não acreditar nessas coisas. Sei lá que você, o banco, sei lá que o presidente do Estado de outro país é capaz de, ao não fazer um determinado controle de gás, acabar com o planeta? Olha, quantas existências não humanas, mas espirituais, seriam afetadas pela ganância de um choque? E onde estaria Deus? Sentado num trono de ouro, olhando e dizendo: se culpa, eu não posso fazer nada. Que cheiro de potência é esse? Que não tem potência para mim, quando o presidente do Estado. Será que Deus tem medo da bomba toda? Compreendam isso. Para de uma vez por todas, vocês não viverem as lendas do final do mundo, porque elas são cíclicas. e continuarão existindo. Porque o apego à vida humana faz parte da nossa. Então, quando se vive uma lenda dessa, há sim uma bola para o divino. E a existência dessa lenda faz parte da finalidade do ser humano. Isso é só, vamos dizer assim, a introdução para nós acabar com a ideia de que o mundo vai acabar. Nesta etapa do mundo de tempo, ou de qualquer outra etapa, ou em qualquer outra lenda, mas esse isso só será alcançado quando você compreender o mecanismo do universo, que é a questão da finalidade. Não existe um céu estrelado ou romântico, mas existem campos de forma parecida. E todos os campos de forma estão habitados. Se você achou 60 mil ao mundo aqui, tem campo de forma que tem mais. 60 mil é a que anda no universo. É porque o mundo de forma de viajão é o primeiro mundo de elevação moral. Depois desse tem de inverno. Agora vou lhe dar uma ideia. Tem espírito para cacete. Cada espírito vivencia um. O que vivencia o espírito? E que é composta a vida do espírito? Hã? Não, de que é composta a vida de um espírito, não só o daqui. Não. Hã? Não. Hã? Não. Quantos anos dura a vida de um espírito? Hã? Não entendi. Não. Vamos botar todas as palestras no mundo. Qual é a única fração de tempo que existe? Presente, o agora. Então, o que é a vida do espírito? É uma série de presentes que se sucedem sem que isso marque um tempo. Então, você vê, só aqui tem um sistema de avião, que é um planetinha no universo. E neste universo inteiro, como você não tem a menor ideia de número de espíritos, cada um vivencia um agora zelado por um dia. De tal forma que o agora de um sempre interdependa com o agora de outro para que um ajude o outro. Dá para ter uma noção que é isso? Então não se preocupa com isso. Estou só citando, porque tem muita gente tentando entender o que é ser Deus causa primária. Você não faz a mínima ideia. Se ele é causa primária de você, ele é causa primária do universo. Demais! Ele é para ser a sua causa primária. Ele sempre se preocupa com a causa primária dele, para que faça todas as causas se juntarem para funcionar. Para que isso tudo esteja apenas uma finalidade. E tudo isso movido pelo quê? O que, que Deus usa para que é o seu presente de agora? Deus é o único que não tem vontade. Ele usa o amor, mas não é o amor. Porque quem usa é para que é o seu presente de agora. Quem é o seu presente de agora?
Ele se vê.
Qual é o outro nome? Ajusta a medida do que você plantou em momentos anteriores.
Que pode ser de um ano.
Pode ser de um ano atrás. Então veja, ele causa primariamente em todos os espíritos do universo um presente. Causa esse presente de tal forma que existe a interdependência entre todos. E causa essa interdependência fixado em preenchimentos anteriores daquele espírito. Por isso é dito no livro dos Espíritos que a inteligência não tem. Compreenderam? Isso é prestígio, como eu disse, vocês não têm o hábito de raciocinar. Quando fala Deus é a causa primária, você só pensa no que ele faz em você. Mas você não vê que o que ele faz para você está interligado com o que todos os universos estão fazendo e está tudo fundamentado em ações anteriores. Que o karma é o motor do universo. É o que faz os presentes do universo subirem. Deus dá a cada um segundo de suas obras. Brincadeira? Não, não sei. Depois de tudo isso, você ainda imagina que o presidente dos Estados Unidos pode causar um pulaco na.
Não, não, outra coisa,
na camada de Ojoi, e com isso, ele ser o artífice do vídeo parente?
Ou pode salvar os Estados Unidos da queda?
Ou pode salvar os Estados Unidos de alguma coisa? Ou pode impor ao mundo o que ele quiser?
Se ele quiser, foi Deus que quis também.
Não, Deus não quer, o Pai.
Mas eu queria.
Foi Deus que fez. Fez e deu a ele a ideia de achar que ele queria fazer. Isso é muito importante quando nós fala de tragédias, quando nós fala dessas coisas, para nós entender que cada espírito do universo é apenas um engrenagem de uma máquina. E na hora que você entender isso, você dizer que existe uma máquina de funcionamento. Sabe? Se você tiver um acidente no carro, ou se alguém chegar perto de você, não há nenhum ataque pessoal a você nisso. Há apenas a rotação de uma engrenagem da máquina. Não é nada voltado contra você. Como se diz Salomão, se Deus é por nós, quem pode ser contra? Só compreendendo essa engrenagem universal, chove quando você coloca o humano como algo elevado, não nem estou falando moralmente, mas potencialmente elevado de ser, estar e fazer coisas, é que você pode destruir essa potência. E que quando você destrói essa potência, você vê que você nada mais é do que uma engrenagem do universo, Então nada está acontecendo com você, nada está acontecendo contra você, tudo está acontecendo para que a parte na universal funcione. Isso individualiza a vida. E faz até você viver, vamos dizer assim, de uma forma melhor.
Então, se tiver coletivo, né? Individual é sempre.
Tudo é sempre coletivo, você tem ideia de individual. Como o Salomão pergunta a Chaves, quem pode fazer alguma coisa nova nessa vida? Tudo que está acontecendo com você está acontecendo com o outro. Não há nada novo. Tudo isso é só uma introdução para nós poder, pelo menos, entender essas alterações que vão acontecer a partir do nosso caso, do vídeo do desejo. Porque não é um ataque a você, é uma enganada do universo. A mulher engravida. Primeiro vem o êxtase de ter engravidado. Ah, que maravilha, eu vou ser mãe. Vai baixando o peso. Aquela barriga vai crescer. Vai fechando. Vai ficando mais difícil de andar. Ah, se aproxima a hora do parto, começa a vir o medo do parto. E aquele, todo aquele já diminuiu. Vai voltar depois que nasceu, ou seja, quando acabar o parto. E é isso que você precisa entender. Depois que engravidou, tem que dar culpa da luz. Não tem jeito, ele vai ter que sair. E é isso que é importante você saber, porque se você está numa engrenagem da máquina, você tem que rodar todo o programa daquela. Não dá para sair do meio. Está enganado? Vai passar por essa época? Mas tem que passar. Não tem jeito. Não tem como você mudar a história só para lhe agradar. Tudo isso é muito importante para nós entendermos o fim, o início do fim do mundo que vai começar a partir do dia 25. Apesar de dizer que o mundo não vai acabar, o início do fim do mundo vai começar.
Nem é perspectiva, né?
O quê? Você pensa de quê?
Essa mudança, será que vai ter catástrofe? Se quer, vai ter alguma resposta? Eu
acabei de provar de catástrofe.
Não vou ver o
a não ser que suceda o programa daqui, e ainda não é catástrofe. É simplesmente rodada da internada, não é uma catástrofe.
Deixa eu falar algumas vezes. O ser humano ele acha que ele pode ser e estar fazendo coisas.
Independente da ação do universo.
Dependendo da ação.
Independente. O ser humano acha que ele pode ser e estar fazendo, independente da ação do universo.
Isso. Aí o que eu perguntaria é o seguinte: apesar disso, quando eu sou ser humano, quando eu acho que eu estou sendo, estando, fazendo alguma coisa, não deveria ser assim. Um espírito, um ser vivido, ele sempre vai continuar sendo, ser, estar fazendo alguma coisa, ainda que atribua a Deus como causa daquilo. Né? Não tem como fugir de ser, estar fazendo.
Tem como fugir.
Fala.
A realidade do espírito, você não faz a mesma coisa. Para você não tem como fugir de ser, estar e fazer, porque para você o modo humano é o padrão do mundo. Quem disse? Compreende? Você está querendo raciocinar o espírito a partir de verdades humanas. Você sempre vai atribuir ao espírito coisas que você acha que você faz. Como você está fazendo. Todo ser humano é estar ou faz alguma coisa. E isso tem que ser algo universal. Então, todo o universo, os elementos universais, estão ou fazem alguma coisa. Quem diz? O espírito raciocina. Eu sou o elemento inteligente, que é o raciocínio. Então, o espírito tem que ser inteligente. Tem que raciocinar. Quem diz? Sabe, é essa ideia, é a ideia da ciência humana. Na Lua não pode ter vida. Por quê? Porque não tem oxigênio. Se na Terra precisa ter oxigênio, no planeta onde não houver oxigênio, não tem vida. Olha que idiota. Achando que ele sabe tudo, que ele conhece tudo, que ele sabe de tudo e pode ditar regras e normas para todos os lugares.
Até o céu é um conceito novo.
Como é?
Até o céu, o paraíso, é um conceito novo.
É o mundo dos deuses. Compreende? Tudo isso que está para lá tem nada a ver com o que está aqui. É isso que você precisa entender ao invés de ficar querendo projetar as coisas daqui para lá. Porque se você projeta as coisas daqui para lá, você nunca vai chegar lá. Vai estar sempre numa cópia daqui.
Mas
Deus não dá. Nada não dá para você. Deus não dá nada a você.
Você quem?
Eu já estou começando a perguntar, você quem? Deus não está dando nada no filho. Ele está dando a ideia de dar. Então achou uma ideia, não está dando nada. Deus me faz fazer. Não, Deus não faz você fazer nada. Deus me dá a ideia de estar dirigindo você que está fazendo. O ensinamento do Kirtan. A mente primária é escrava da mente secundária. Se nós for entender pela lógica humana, sim. Agora, se nós entender que a mente secundária e o foco laxo que tem da primária e secundária são ilusões, não. Não é um motivo. Fazer o que fazer. Eu não usei essa palavra. Você está sentado aqui. Mas o espírito não está sentado aqui. O espírito está existindo em algum lugar do universo.
E tem só um.
Desculpa, não pode estar existindo em algum lugar do universo, porque o universo não tem espaço, porque não tem lugar.
Eu estou em muitos lugares.
Que lugares? Não há lugares. Para ver lugares, tem que
ter
a ver espaço. Você só tem um lugar aqui e outro ali, porque você tem uma ideia de existir espaço. Se o universo é um simples pingo de uma ponta de lápis de papel, todo o universo é só aquele ponto, tem espaço.
Então não tem nada.
Essa é a única coisa que você pediria ao contrário. Porque enquanto você for alguma coisa, você vai se sentir perigo, você vai se sentir atacado, você vai se sentir ameaçado. E aí você vai viver com preocupações os 21 de dezembro que vão aparecer. Você não é nada, você é uma entidade. Desde fantástica, que eu chamo de Divina Comédia Humana.
Mas o ser humano vai reconhecer o nada é assustador.
É. Para o ser humano, é. Agora, para aquele que sabe que não é o ser humano,
ninguém sabe que não é o ser humano.
Sabe. Pode ainda não ter força e parte, mas saber que vocês são espíritos vivendo uma aventura humana, já foi cansado de jeito de deixar com ele. Vocês não são seres humanos que vivem aventuras espirituais. São espíritos vivendo aventuras humanas.
Não é nada, para que tem uma evolução? Nada?
Para você? Sim. Você não pode evoluir.
Não, espírito. Espírito não é nada.
Eu não falei que o espírito não é nada. Eu falei que o cheiro humano. Mas
assim?
Falei que o cheiro humano não é nada. O cheiro humano não é nada. O espírito é alguma coisa. Se você não faz a mínima ideia do que seja.
Não, mas o espírito vai evoluir.
Hã?
Deve evoluir.
O espírito, a tendência de todo espírito é evoluir o espírito.
Mas a evolução
também é
aceitar
Deus total. Isso é uma historinha para você, humano, acreditar.
Nossa.
Você não sabe quem é o filho do Deus. Ele é enorme aqui. Ele é enorme. Ele é enorme.
Ele é enorme.
Ele é enorme. Ele é
enorme.
É confiança em fé. Fé não é certeza de nada, é entrega com confiança.
O que eu consigo entender, né, com a ação que eu estou fazendo aqui agora, é que você tem que ter paciência e aguardar. Vamos ver o que vai acontecer.
Então, isso é uma, não é uma espera de acontecimento, é uma entrega a cada momento. É isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo. Eu não vou esperar o que vai acontecer. Eu vou me entregar a cada momento que vai acontecer. Sem me preocupar com o que vai acontecer depois. Porque eu estou confiante naquilo que eu estou recebendo agora.
Mesmo que você quiser que você vai ser, eu não
sei o que você vai ser. Quem quiser que você vai ser, eu digo.
Eu?
Isso é o que você acredita. Você pode ser, você pode afirmar com certeza. Se der que ser você, não. Que só tem uma informação sobre o que ficou claro, hein? Tudo isso é para nós entender quais são as mudanças que vão deixar acontecer muito devagar. A partir do dia 21 de dezembro. Mudanças que eu achei que a princípio podem nem perceber, justamente por estarem totalmente cheios de verdade, que nem forma, de repente, num momento acorda, desperta e diz: olha, quando isso começou lá, foi lá atrás. A Segunda Guerra Mundial começou quando mataram o Aquiduto. Só que na hora de matar o Aquiduque, ninguém poderia afirmar que existia uma Segunda Guerra. Só depois que ela pegou e foi dividida. Ah, mas começou por lá. E não começou lá. Começou quando arquitetaram. E não começou quando arquitetaram. Você vai voltando, voltando, você não vai subir um pochete que levou a tudo. Então vocês não vão descobrir o pochete. Mas ele vai começar.
Você está falando mesmo?
Eu não estou citando que, estou só citando que você só, vamos dizer assim, constata uma coisa depois que ela já toma uma proporção. Quando ela está no nascedouro, você não consegue ver até onde ela vai levar. É isso que eu estou querendo mostrar. É isso que eu estou dizendo, você não vai nem constatar. Você vai acordar no dia 22 e vai ser aqui. Do aqui falou que ia acontecer, não está acontecendo nada. Você não sabe o que está acontecendo. O que, que vai acontecer muito lentamente a partir do dia 21 de dezembro?
E por que escolhe dessa data?
Olha, tem coisas que você só pode perguntar a Deus, que é ele que mede a marca. Eu não creio e não vou perguntar isso.
Sou muito sério,
até porque não me disse essa palavra. Quem que vai proteger a partir de
agora?
Vou fechar. A mudança do erro. É isso que vai acontecer. Hã? Bem devagar.
Tem alguma coisa mais violenta?
A minha pergunta já é a seguinte: qual é o preço do planeta? Que é o preço de um planeta? Olha, ele já foi lá no planeta. Eu acabei de dizer que não existe mais essa terra. O que existe é um campo de forma de espírito. Então nós estamos falando de êxodo, de campo de forma de espírito, não de planeta físico. Acordem! Ah, eu fiz todo este preâmbulo esperando quando eu falasse do êxodo, vocês falarem catástrofe física e mudança do âmbito em relação ao chão, porque vocês não conseguem inclusive a ideia de que isso não existe. De que essa massa de terra que vocês consideram tão sólida não é nada. O que é isso aqui? O que é o chão debaixo do pé de vocês?
O que é? Ideia.
Não, o que é o chão? De que é composto o universo? Com isso, o corpo de chão. De você me fez chão, de você me fez terra, de você fez roça. Para o livro do Espírito, bem caro, é a disposição dos órgãos de vocês que deram a figura, a forma. Porque o que tem aqui é fui do código universal. E fui do código universal, você mesmo diz,
é vaporoso. É tese.
Sabe, vocês sabem quando não ficam. É esse o eixo que vai mudar. Vai deixar de ser a realidade para você, vai deixar de ser formada por coisas materiais. Porque o eixo da vida de vocês é a matéria. É ele que dá o ângulo de inclinação de vocês. É isso que vai começar a mudar. O que é o êxito da vida de vocês? Alguém saberia me dizer? Não. A matéria é como matéria não existe.
Mas a nossa vida é baseada
nisso. Não, a sua vida não é baseada na matéria. Oh, olha só, vocês estão baseados em coisas que vocês nem imaginam.
Eu
não sei o que é. Quase que você pensa que é.
A existência de um livro.
Na forma, tem todo
o valor que você deu uma. O êxito da vida de vocês é uma escala de valores que vocês atribuem a todas. Porque o sólido construído o código universal é o valor que você atribui a si. Eu vou falar uma coisa para você, chegou agora você vai pular. O chão não é sólido. Só é sólido para quem atribui o valor de dele ser sólido. Ok? e trabalha com outros valores através do planeta. Que a parede de Xoxota, que você atribui a parede, o valor de Xoxota. E olha, a ciência está muito perto de descobrir isso. Porque ela já descobriu que existe tanto gular entre as moléculas do corpo, que aquilo ali teria que ser algo vaporoso. Aqui tem muito mais gular do que células para estimular o corpo. Como o corpo se simula aqui? Que você dá isso o valor de forma. O eixo da vida de vocês é o conjunto de valores que vocês atribuem às coisas. E vai ser esse conjunto de valores que vai começar a ser. O êxito passa lá de ser outro, os valores passam lá. É isso que vai acabar com o mundo. Que mundo? Vai ter? Que mundo? Que mundo? O que é o seu mundo? O conjunto de valores que vocês usam para viver as coisas. Conjunto de valores, não importa qual. É neste ponto que haverão os ataques. Que vocês lendariamente chamam de a pedra ou cair do céu. Sim, vai cair do céu, não é do céu. E não vai ter uma pedra aqui. Eu ontem dei, por exemplo, um exemplo de um valor monetário. Foi o que eu falei com o outro no equipe, quanto vale um dinheiro. Vale o valor que você der a ele. E quando você não tiver mais referencial para dar aquele valor, como é que vai ser? Sabe? O valor de um cujeiro é o valor que você pode fazer com ele. Ele tem uma importância dependendo daquilo que você pode usá-lo. Para vocês que vamos dizer aqui, não são ricos, mas tem mais do que um cruzeiro, muitas vezes vocês dão de cruzeta, só um trocadinho. Mas com aqueles que não tem nada, esse cruzeiro vale muito. A gente vê a única refeição do dia. Então, o cruzeiro não tem um valor nenhum, tem um valor com o qual você vive. Aquele cruzeiro. E vai ser justamente este valor que vai ser atacado. E o que eu chamo a efeito de atacar o valor? De, sei lá, atacar o valor. Aqui está subordinado o valor que você dá a coisa.
Desejo.
Ao seu desejo, às suas posses, às suas paixões. Um cruzeiro vale para você o quanto ele puder satisfazer a sua vontade. Se ele não satisfaz o seu desejo, não vai nada. É por isso que para vocês o cruzeiro não vale nada, porque vocês desejam coisas que custam mais do que o dinheiro. Agora, aquele que deseja coisas que o cruzeiro pode comprar, para ele aquele é muito dinheiro. Eu não sei se vocês lembram, eu já disse em outras palestras, tem gente que vive com o salário mínimo, feliz da vida, e tem gente que ganha mil de dinheiro e nunca está feliz. Porque aquele dinheiro nunca tem o valor de deixar de satisfazer as suas posses, as suas patrões, os seus desejos. É este o aspecto que o mundo vai deixar mudar. E quando eu falei ontem, do não ter o dinheiro para a comida, eu não falei por causa da comida. Hoje, o ser humano acaba se adaptando às condições de vida. Ter 3 pratos de comida por dia ou ter 1 é uma questão de peso. Se você tem a disposição 3, você começa a comer 3 e não tem fogo. Se você só tem 1, você come 1 e não tem fogo. Mas, comer 1 com desejo de comer 3, causa um sofrimento. É este o aspecto. Quando eu falei outro da comida, o problema não é a carência. O problema é que você acha que tem que comer a hora que você quiser. Que tem que ter gente, comida à sua disposição para satisfazer a sua vontade na hora que você quer. Pior, tem que ter a comida que você quer. Não pode ser qualquer número. E se você tiver com vontade de um doce e não tiver um doce, que é algo completamente superfluo, que não serve nada para sustentar o povo, pelo contrário, vai doente, segundo você. Você sofre porque não tem um doce. Estou começando a entender o que vai deixar a acontecer. Não tem nada a ver com tratar. Não tem nada a ver com o fim do mundo, tem a ver com catástrofes particulares. Você querer comer um doce e você como com 4 doces. Você querer comer um pãozinho seco e não ter lugar para vender pãozinho seco, ou você não ter dinheiro suficiente para comprar um pãozinho seco. Catástrofe. Eu faço de macarrão, mas meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um macarrão. Isso não é uma, um holocausto para você?
Um bolo prensado.
Hã?
Um bolo prensado. Não vai poder.
Por quê?
Então, não vai ter a medida que precisa. Então, tem que pensar
isso. Não há medida que precisa, a medida que merece. Porque você só vai chover se você estiver apegado ao desejo. Nós estamos falando tudo que nós falamos desde sempre, né?
Ok, agora a gente está falando desse valor material e o valor, por exemplo, família.
Mesma coisa.
Vai também sofrer o lacrado.
Mesma coisa. Para você tem uma chance de desejo a respeito da família, seu filho ser um homem que tem. Ele fez a vez do caso, que gosta dos outros, vai começar a ser
atacado.
Mas na boca,
é maior,
só que os mais vão ser mais poucos, paulatinamente. E como eu disse, hoje você ainda tem que contar saída. E com o risco, na hora que você acordar, você não vai cortar caminho.
Mas aí, por
tá
exemplo.
Por
exemplo.
E tem mais, o livro não vai dar aberto, vai ter um lugar que vai ficar. Compreenderam agora o que eu tenho de fora?
Aí não tem que fugir, aí não tem jeito de fugir.
Aí é saber que você realmente interiorizou para naquela hora você buscar em você. Hoje você simplesmente ouviu o pastor e o canto está esperando que alguém venha lhe levar o que você tem que fazer. Pelo contrário. foi no dezembro, mesmo que você lembra do que está sofrendo, vai sofrer e vai dizer que não tem carinho. Foi o tipo que eu usei ontem, quando nós estávamos fechando, era muito mais fácil você tirar embaixo do que sair. Quando nós se afastou um pouco no final, você estava mais a preencher a dor no teu inteiro.
Eu tinha ideia,
custava mais a vida ideia. E se te colocasse cada vez, custaria mais a vida treinamento, até que um dia treinamento não vinha. Por isso eu falei ontem, a questão do interno fala que viver é fácil, você tem dentro de você uma ferramenta. Senão você não vai nem levar que você tem dentro de você uma ferramenta. É que como vamos dizer assim, você falou do pouco tempo, que eu não estou falando de meio, estou falando de ano, você acha que, não, eu levei. Mas você, se você analisar cada vez mais a levância, ficando mais difícil, e você ter a levância de tinha a ferramenta, você vai ver que você for levar isso para um período maior,
você vai ter um problema da hora. Mas como o sofrimento para mim, a teoria seria um pouco maior, eu tenho uma teoria mais forte.
Você está falando como se você controlasse a vida.
Alguém tem a corrupção? Ou é aquilo é a corrupção? Então,
não tem o que
fazer.
Tem.
Nada.
Eu quero comer um lanche, quer, mas não tem. Daí. Vou ficar igual a idiota falando aqui? Vou ficar me desesperando porque eu não tenho?
Então, a opção é ou desesperar ou não. Se desesperar é uma terra e se não desesperar, uma terra aqui, velho.
Não, se desesperar, uma terra aqui. Se não desesperar, uma terra aqui. Só que você viveu assim, sempre me perdeu. O outro se vem mais. Se acredite mais. Ouça bem o que eu estou falando. Quem vive em paz, o que faz?
Entrega para você fazer.
Ela falou aí. Que faz? Que vive em paz? É?
Fala, ô.
Quem vive em paz? Que faz? Quem vive em paz por não ter aquilo que quer ter?
A desejo.
Exerce a fé.
A fé.
Eu queria ter, não tem. Foi ela mesmo. Isso é fé, isso é entrega.
Mas eu acho que a pessoa está procurando, eu estou querendo fazer uma coisa que a gente está vendo. A pessoa só vai, vamos dizer assim, exercer a fé se ela tiver que exercer. Se ela não tiver, ela está atrás ainda. Até ela chegar lá, ela vai ter que passar por aquele processo, ou não é?
Poxa, vamos com calma para você entender. Eu dei como exemplo aqui o caso de você ter um doce. E não ter valores suficientes para fazer aquele desejo. Isso vai acontecer em todos. Caso não exercemos o pedido, mas essa carência de impotência para ter o que deseja vai acontecer com todos. Durante este momento, o momento em que você se afla alguma coisa e não tiver, a sua mente vai dizer que você é um pobre coitado, que você é um injustiçado, que você é tanto beleza e não tem que droga que você precisa sofrer. Todos vão passar por esse processo. Quando a mente existe aí, você pode se sentir um pobre coitado. Você pode se sentir injustiçado e aí você vai sofrer o sofrimento que a mente criou. Ou você pode dizer, tá certo, eu não tenho. Daí. Você acha que por causa disso eu vou me sentir um pobre coitado? Você acha que por causa disso eu vou me mergulhar em lágrimas? Ah, não, você vai mostrar o que eu puder ter. Compreendeu? Então, isso não vai alterar o fato de não ter. E isso não vai alterar o fato da mente de gente que você é um pobre coitado. Isso não vai alterar. O que vai alterar é a sua forma de conviver que a mente diz. E quando você altera essa forma, o que você fez?
Aliviou.
Não. O que não? O que você fez? Não.
Você
mudou o valor da sua vida. Porque o valor era muito mais, entende? E agora ela passou a ser, seus pais. E com isso, o que você fez? Mudou o eixo da sua vida. O eixo do mundo se mudou. Não são as escalas de valor que você dá, que você recebe também. Não é você que dá. Deixa eu falar uma coisa. Se você tomar uma pancada em determinada região da mente, você pode perder a memória. O que quer dizer você perder a memória? Você perdeu o quê? Perdeu o que mais? Passado. O que mais? Vai esquecer. O que mais? Olha como vocês não imaginam. O que você vai perder,
doutor?
Não.
Você? Ah, sim, a sua própria individualidade.
Sabe? Você não vai saber quem você é! Você é o ego! Você é aquilo que a mente diz que você é. Se a mente não disser que você é, você nunca vai ser. Então não vai ser sua escala de valor, porque você não tem uma escala de valor. Você recebe uma escala de valor. Não é você, vai ser. Você recebe quem você é.
O eu é uma ideia.
É uma forma de
me deixar,
então.
Hã? Não, você vai ser outra pessoa. E nunca mais vai ver quem foi. Oi, olha bem. Você nunca vai saber quem foi. Se não me contarem o que você foi. E se me contarem, você não sei lá. Você vê lá e com bastante tempo. Determinada região da memória, onde está ativado o conhecimento de ter havido uma Segunda Guerra Mundial. Conseguisse essa máquina fazer isso, em todos os seres que estão vivos agora. Minha pergunta é, teria existido uma Segunda Guerra Mundial?
Não.
E você saberia que aquilo foi apagado, mas que houve, tipo, a culacada apagada?
Não,
você não vai ter que ficar para contar. Claro, se não tiver ninguém para contar, não vai ter sentido. Então, quem é você para levar alguma coisa? Quem é você para saber alguma coisa?
Uma programação.
Você não é uma programação. Você é o resultado da programação. Você é o que a programação diz para você chegar. Você não é nem a própria programação, porque você não sabe o que aquilo é uma programação.
Então a gente não tem que fazer absolutamente nada, por exemplo.
Tem.
O quê?
Sabendo disso e não querer dizer mais nada. O problema é que, mesmo sabendo disso, você ainda acha assim: ah, como eu vou viver? Como você vai viver?
Quando
uma programação, não sei se você vai ter que viver.
Eu não tenho que se arrepender de nada, não achar nada feio, nem bonito, nem chato, nem...
Não, você vai continuar achando. Ou seja, você vai receber o resultado da programação de que aquilo é chato. Porque ele quer, você é só uma programação, não sou eu que acho.
Então a gente vive
tudo. Você lembra do conhece que é de mesmo, que nós fez o estudo do é? Você lembra desse estudo? Foram três palestras, quase 10 horas cada um. Qual foi a primeira coisa que eu disse para você lutar com o ego? O que é preciso fazer? Não. Você quer que você vai conhecer o que o ego quer que ele é? Porque você só vai conhecer o que ele quer que é. Você não tem capacidade de conhecer.
Não é não acreditar nele.
Antes de que não acreditar nele, você tem que fazer outra coisa.
Imaginar não ser.
Eu lembro alguma coisa assim, tipo, ah, tudo bem, você está me falando isso. Pode ser, pode não ser. Então, o que você está me dizendo?
Mas para você chegar a esse ponto, você tem que fazer a primeira coisa. Assumir a dupla personalidade. Você e o Ego. Porque aí vai começar o que é, o observador, o que eu quero, entendeu? Assumir uma dupla personalidade. Existe o eu, existe o Ego. O que é o Ego? Tudo aquilo que vem à minha mente. Quem sou eu? Aquilo que ouve que o Ego está dizendo. A Pia diz que não tem nada certo, não tem nada, não pode achar nada errado, vai continuar achando. Agora, na hora que você separa seu ego que está dizendo, eu não sei se é ou se não é, e não vou me deixar influenciar pelo que ele fala, porque o grande problema é que você dá o que o ego. Eu considero aquela pessoa chata. Não é você que considera. É a sua mente que considera. E você que compactua com a mente, dizendo que você considera. Mas compactua quando o ego diz que ela não é. Não é você que determinar se é ou se não é.
É, Joaquim, o pronome eu é muito tentador, né? Tomar o eu por si.
Achar que o eu é você. Quando o eu é simplesmente o tentador.
É o ego falando.
É simplesmente o criador dos valores que serve como povo. Fala.
Ele é o diabo.
É o diabo, o tentador.
Tudo
que o senhor está falando, o senhor já falou.
Não é
fácil. E é tudo isso que vai acontecer agora. Porque esse conjunto de valores do ego vai ser apagado, muito fortemente. E mais do que apagado, vai perder os referenciais de valores E aí é o momento de você discutir com sua personalidade. Sim, o ego está dizendo que eu quero um doce agora. Mas eu não sei se eu quero ou se eu não quero. Se quer ele, não sou eu. Eu estou
tentando
fazer,
mas
é ó. Eu convido em este, que eu estou tentando, não é que você está querendo que o ego não acha.
Ele está mudando
todo
o prazer,
ele
vai reforçar o ego.
Não, 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 não vai reforçar o ego. Reforçar o ego é o que está acontecendo agora. Quando os valores materiais estão sendo ultra reforçados. Ou vocês nunca repararam que o consumismo aumentou. Havia uma vez que o maior agindo, aqui, que Deus inventou tanta coisa, justamente para isso, para atribuir mais valores, mais valores, mais valores, até chegar um ponto e aí os valores começar. O que adianta esculpir de computador, esculpir como é que é o nome, esse telefoninho que você puxa, que você não tiver dinheiro para comprar? Hoje está muito simples. A agência, esse APA, descobre. Você tem o valor para poder adquirir aquela passão. Está muito baixo. Mas isso era necessário, porque foi reforçando a posição do ego. É só eu desejar e eu trabalhar que eu vou ter o que eu quero. Aí quando você receber, mas o que você receber pelo seu trabalho não der para comprar aquilo, e é por isso que o valor monetário é o primeiro a ser atacado, que ele é o instrumento da realização do seu sonho, inclusive na família, porque você só se sente na moral de querer de roubar coisa do filho porque você defenda ele. Eu sou pai. A figura do pai é a figura do comedor. E quando o homem não tiver, e aí, como é que você vai fazer? É esse o problema. Até agora, tudo que foi, vamos dizer assim, inventado como tentação para a sua paixão, vocês tiveram como ter. Na hora que não fizeram.
Mas esse, ele está bem. Acertando,
vai ser. Não, não, é o acabei de dizer. Não, não vem acertando. Desculpa. Não vem acertando. Pelo contrário, ele vem cada vez mais ficando naquela posição. Na posição que basta você descobrir coisas materiais que você vai ter condição de fazer. Cada dia, para as doenças, aparecem curas milagrosas, novas. E você cada vez vai reforçando mais a ideia de que basta tomar um remédio que você vai circular. Cada dia mais se descobre novidades que aguçam o seu interesse, que elevam você a um padrão de realização mais alto, e você vai tendo capacidade de obter. Se vocês já repararam, quando se descobre um produto revolucionário, ele é caríssimo. Depois ele vai passando o tempo e cada vez mais você vai podendo ter, você diz, olha que maravilha, descobre outro, daí você vai querendo ter outro. Tudo isso faz mantendo e reforçando aquele êxito da sua vida. E quando tudo isso for descoberto, você não puder. Se tiver, ser bombardeado pela ânsia de ter. Ser bombardeado pelo que, como você não consegue satisfazer os simples desejos que você tem do seu vizinho? Como que fala você que o filho não tem comida? Ó, tá
ligado? Não vai ter pra onde fugir, né?
Hã?
Não vai ter pra onde fugir.
Lá em naquele de revelações lá, ele fala que ainda não seriam as dores, mas o princípio das dores. O que seriam então as dores? Seria mais isso no princípio.
Isso não é a dor. Isso é o princípio da dor. Fui filho. não conseguir comprar a televisão não é bom. É uma dor poética. Não é possível. O espírito ador comércio, quando ele vê que ele cedeu a tentação, se pintou quando era o ego que estava aqui. Hoje é o vestido da dor, mas a dor verdadeira vai ser quando você sair da casa de ser idiota. Eu sempre me achei espiritualista, que eu queria o mundo espiritual, porque olha, fui chover por causa de uma porcaria de uma televisão. Aí vem a dor. A dor de quem se beneficiar da dor. Fica aqui. E eu vou dizer uma coisa para você. Muito chato. Você não tem medo. Todos nós apaixonamos pela dor. Pela dor de encarnações. E ela dói. Aprendemos. Só que chegar aqui, cai na sensação. Certo?
Fica aqui, vou baixar um pouco o nível. É, você assume duas abordagens, inclusive nesse assunto. Uma abordagem, ela é metafórica e outra abordagem é literal. Literal entre aspas, tá? Considerando que a matéria existisse, vamos dizer assim. Então a gente pode usar um exemplo, por exemplo, de um tsunami. Vai para já que a gente está falando nesse assunto. O tsunami, ele pode ser uma onda gigante que vem e leva várias pessoas a desencarnar, como ele pode ser um baque para o espírito de acordo com uma prova muito difícil, entre aspas, criada pelo ego, enfim, metaforicamente falando. Alguns aspectos você usa literalmente, ao meu ver, que é, por exemplo, fome,
a fome que eu falo não é um aforro de uma cadeia extrema de comida.
Isso.
A fome que eu falo é muito mais do que eu acabei de dizer. Eu quero ter os dois e não tem.
Certo. Então, nesse caso, vai, metaforicamente falando, a gente já passa por isso. E não há o que. A mudança, ela é só aparente. Por quê? Porque hoje eu posso desejar um iate que eu não posso comprar. Eu posso diminuir um valor dele com uma televisão que eu não posso comprar. Muita gente passa fome e não consegue comprar um pão, por exemplo. Então, aparentemente vai mudar, mas a essência da coisa vai ser a mesma. Tá, de desejo, ego, enfim. Aí, acho que a curiosidade que todos temos é, eu posso dizer até que é natural do ego, que são as partes literais, entre aspas, que é o que vai afetar diretamente esse corpo que a gente sabe que é ilusório, mas enfim. Ou seja, a fome em si, não ter o que comer, o desemprego em si, que é não ter como trazer recursos financeiros, porque talvez não tenha o dinheiro em si, o sistema monetário vai deixar de existir, cataclismas do
não
planeta.
Vai deixar,
então, essas coisas
vai
todas.
Vai estar em valores que você que vão tirar tanto valor do dinheiro que para você não vai ter valor. Chave, vamos dizer assim, hoje quanto vai existir um dólar?
Um dólar?
É.
Um dólar vale um dólar.
Não. Quanto vai a moeda que você
vale?
Quanto o sistema financeiro diz que dá?
Dois
cruzeiros. Amanhã um dólar pode valer 50 cruzeiros. Então não é que não vai ter. É que vai. O dinheiro que você vai ter não vai ser o suficiente.
Ou seja, literalmente falando, naquele aspecto, naquela abordagem que eu estava utilizando, as provas, digamos assim, elas serão mais intensas. Por quê? Porque elas vão tornar os desejos mais aguçados.
Eu já entendi a sua pergunta. As provas vão ser mais Deus. Por quê? Porque elas serão diferenciadas com uma identidade mais forte. Você hoje diz para eu assim, ah, eu quero ter um iate e não tenho. Só que você hoje está trabalhando com algo dedicado que para você é um pobre. Você não tem. Então, para você, é simples desejar um iate, não tem. Não causa tanta dor. Porque você já vive numa utopia. É como alguém que mora numa favela e quer ter a casa própria. Eles tinham uma ideia, mas eles já não vivem tanto a ganância de si. Quando eu falo que essa questão da mudança, eu estou falando em necessidade básica. Já aquilo que está ao seu alcance, hoje, que não é um sonho utópico, hoje. Sonho utópico, porque são muitos vivem hoje, vão viver sempre utopia, mas vivem sabendo que aquilo é uma utopia. Agora, quando você quiser algo que hoje para você é tão simples, eu vou dar um exemplo, eu estou falando hoje, eu só vou falar, porque é uma coisa coitada, mas de qualquer coisa, se você estiver andando, passar na porta de uma padaria, você pode até comprar um chocolate para você. Se deu vontade ali na hora, você viu, tem. Quando você não puder ir, que hoje para você é tão normal ter. Essa mudança do êxito. É claro que para você o problema vai ser o chocolate. Agora, para quem quiser, pode comprar o iate, ou não poder comprar mais, vai ser o problema.
O fato do celular, né, pai? Cada dia nasce um modelo novo.
Isso, quem não pode comprar esse telefone? Ele vive na utopia, um dia que enxerga pouco. Agora, para você que já consegue comprar, quando você não conseguir comprar, você vai sentir muito mais. Porque antes você tinha a condição de comprar. Então é isso que eu acabei de dizer. Esse materialismo de agora, ou esse desenvolvimento material de hoje, em que mais gente tem mais condição de ter mais coisas, foi feita justamente para criar esse choque. O que hoje você pode ter, com a mudança do êxito, você não vai poder ter. Sabe, é o que eu disse, não vai ser uma coisa de uma hora para outra, é isso, vai ser um pouco. Hoje você já com uma parte, amanhã você já vai ter um pouco de dificuldade para chegar a uma coisa nova, depois da manhã vai ter um pouco mais, até que vai chegar um dia que você vai dizer que possível, mas até hoje eu podia poupar, como é que hoje eu não posso?
Eu tenho
na
Europa.
Dia 21 já começou lá na Grécia, mas eu falo, eu fui para trás.
Aqueles que podiam ter feito comida por dia, ter parte de comida por dia,
hoje não pode ter mais.
Não, não tem, porque não estava tudo pronto. Porque eu tenho que comer demais. Mas quem podia comer caviar hoje em dia, ela está comendo a mais de milhão. É isso. Só que quem podia comer caviar não consegue aceitar perder essa condição que tinha. Essa é a mudança do erro. Que é o que eu disse, interfere no sistema de valores que você tem. Então você hoje tem valor, eu posso comprar um carro novo. Amanhã já vai ser mais difícil comprar um carro novo. Depois da manhã já vai ser mais, até que um dia tem que. Mas até ontem eu podia ter comprado e agora eu não posso mais. E aí dói muito mais em você. E o que nasce também quando dói mais? Nasce a revolta, mas o que nasce dessa revolta? Hã? O que nasce dessa revolta? O culpado por você não poder ter mais. Não, não é você. O culpado. Você nunca vai ser culpado. culpado vai ser o seu patrão que paga mal, o culpado vai ser o governo que não abate imposto, o culpado. Ou seja, o que, que você fez?
Aí não pode.
Hã?
Não vai colocar em prática
nada. Jogou o outro! Jogou o outro! Já faz ficar a mudança do erro, você acha o culpado como fazer a festa. Está começando a compreender o que eu estou querendo falar? É todo esse sistema que está envolvido nessa mudança. Porque a mudança é essa. E alguns setores, vamos dizer assim, já estão sentindo. Pergunta para a Pia. O mesmo salário que ela ganha hoje é o que ela ganhava há 5, 6 anos atrás. Há 5, 6 anos ela comprava muito mais coisas do que pode comprar hoje. E isso foi já começando com ela, enquanto outros foram aumentando a sua renda, foram aumentando o seu poder de compra, para quê? Para mexer agora, ela caiu. Ela entende que na frente só faz pergunta aberta. É isso que eu estou falando, mudança do eixo. A mudança do eixo é essa. Você até então era uma caixa de meta, e de repente você vai ser uma caixa de porta. E seria uma caixa de pobre pior do que a caixa de pobre. Porque você é uma caixa de merda, você é uma ex-caixa de merda que pode ter. E não se libertou da ideia de que tem o direito de ter. E que você precisa ter. E aí começa a criar culpado de você ter perdido a oportunidade de ter. Na verdade, quem começa a criar é a mesma. Para quê? Para ver se você exerce a fé. Hoje você entra na culpabilidade.
Não
é ter encarou lá. Na verdade, as encarnações lá são mais antigas. Mas como o político fala que o Brasil é a pátria do Evangelho, e que aqui mais estão tendo a oportunidade do que lá que vem.
Já que você estava falando da incapacidade de comprar, né?
Tem uma a incapacidade de comprar não tem nada a ver com o ato de comprar. Na verdade, a incapacidade de comprar é um elemento do desejo, do desejar ter. A incapacidade de comprar, ela só é, vamos dizer, só é da nossa quando ela é vivenciada com a existência de um desejo de ter. Se você não deseja ter e não tem capacidade para comprar, não terá correr.
Mas uma dúvida assim, mais de curiosidade, né? Eu não conheço muito bem isso. Tem uma parte da Bíblia que fala que só pode comprar se tiver a marca da besta, uma coisa assim? Não?
Comprar? Não. Aí comprar coisa material?
Não, tá.
Ela é, olha aí.
Não, eu ia só falar que isso, eu percebo que isso acontece na vida da gente.
Só que vai acontecer muito mais.
Pois, né? Até eu ia brincar, né? Até com a gente que aposenta, né? Porque você trabalha, você tem um auge, você tem gastos.
A sua vida é formada
aqui. E depois você tem um declínio que eu considero natural.
Nós falamos uma palestra sobre o ano novo e disse que a vida é positiva. Onde se semeia, se desenvolve, se colhe e a coisa morre para começar tudo. Deixa eu só falar uma coisa que eu estou lembrando aqui. Eu lembro bem que a Pia, no início, quando nós falávamos dessa questão, ela dizia: essas coisas que a gente vê nos filmes de ficção científica, de equipes que não tem água, que não tem comida, lembra disso? Vai acontecer? Vai. fora.
O sentido vem para fora.
O sentido não é de não ter o que fazer, que você vai morrer de fome todo mundo. É no sentido de não ter o que você quer que tenha. Ela dizia, vai haver um espelhinho? Vai! Vão encarnar menos espíritos que hoje estão encarnados. Mas com isso não quer dizer que vai haver um acontecimento que vai matar 5 bilhões de uma vez. Vão ser os mesmos acontecimentos, os mesmos terremotos, os mesmos maremotos. Cada dia leva 200, outro dia leva 400, outro dia leva 5 mil. Não vai ter nada de extraordinário. Vai ser tudo acontecendo parecendo que é natural. E esse aqui é o grande problema. Porque como isso parece natural, você não está vendo o relógio andar. Você acha que não há nenhuma contagem repetida acontecendo. É natural, é normal. Tem um maremoto aqui que mata 5 mil. Isso já aconteceu outras vezes, é normal. Não tem nada extraordinário. Tem. Já é o relógio andando.
A minha maior dúvida, acho que é de todo mundo, por mais que seja algo vai devagar, vai ser uma coisa gradual, nós aqui da Santa, já vamos começar a ver os bichos pegando ainda, ou ainda vai ficar com o nosso filho?
Não, porque nós vamos fechar a ver a carência. A carência dos desejos que vocês já vão começar. Por isso, essa é uma data, porque eu disse, vai começar. Vocês já vão ver começar. E aí você fala da chanca, e aí você vê a importância. Que a importância de você ter um grupo que lhe ative. Lhe ative no sentido de lhe ajudar a vivenciar com isso, é muito grande. Ela ia que você tem ela, depois você e aí nós vamos falar. Sim,
as crianças, né?
Que estão
reencarnando agora, já tem outro
conhecimento,
outra
evolução. Estão reencarnando agora, criança. As crianças que estão reencarnando agora, já têm outra compreensão. Não. As crianças que estão reencarnando agora têm a mesma compreensão que todas as crianças que reencarnaram tiveram. E assim como aquela, vocês estão destruindo ela. Sim, quem é que destrói a pureza da criança? Você quando passa o seu sistema de valores para ele. Estou falando sem acusação. Isso é o processo natural e normal. O quê? Porque a zelação todas as pós-passões de desejo que um dia esse espírito vai ter que usar na sua formação. Não estou acusando. Mas se você pensar bem, é isso. Quando você assenta o desejo da criança de ter uma roupa na moda, mesmo se calacando para isso, você está ensinando a ela que basta desejar para ti.
Porque, considerando o tempo, por exemplo, se você quer nasce hoje, nós estamos aqui para colocar conceitos na cabeça dele.
Perfeito.
Uma criança vai ter uma média de 80 anos.
Perfeito.
Então, se daqui 80 anos, se começaria o mundo de regeneração,
você está falando como se essa questão fosse lógica, porque você colocou, vai ter, o que ela vai ter, só porque eu falei. Esquece de fazer, ele faz um fim. Você nem lembra do que teve a Segunda Guerra. Não queira se preocupar com o futuro. Se nessa hora que você está totalmente preocupada com quanto vai te deixar, você não está fazendo agora.
Eu tenho voltado a questão de valores, né? Que são outros valores, ou família, mas depois os valores que a gente leva, tipo assim, a liberdade, que são valores nossos, né?
Tá certo. Então vamos fazer uma coisa. vamos dar uma parada, que aí ele volta para falar de diversos valores.
Já passei.